Começa agora o Mateada Podcast.
Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade, esse aqui é o Mateada Podcast e hoje eu tô com uma turma muito especial aqui, a Bruna e a Isa. Eu tive que ensaiar isso um pouquinho antes pra conseguir falar. E eu queria que vocês dessem hoje se vocês conseguirem, porque tava numa crise de riso agora antes de começar aqui, que tá difícil, né?
É que fazia muito tempo que a gente não se encontrava.
Ô, Bruno, tu é experiente, tem que...
Oi.
Aí.
Fazia muito tempo que a gente não se encontrava, então tá muito engraçado.
Emoções.
Oi, galera.
Pele.
Eu sou a Bruna 1.
Eu sou a B2.
E eu sou a Isa.
Olha aí. Tu é a Bruna? Eu pensei que quando tu falou a Bruna 1, eu pensei que tu ia falar a Bruna Vencedora.
A Vencedora, @mateada.com.
É, a gente vai contar. A gente vai contar essa. A gente vai contar essa história aqui e muitas outras histórias de bastidores de agência hoje. Vamos falar um pouquinho sobre como é que é trabalhar numa agência. Pra ti que nunca trabalhou numa agência, tu vai saber, a gente vai falar um pouquinho, dar dicas aqui, falar um pouquinho de como é que é a vida na realidade, pra tu ficar sabendo disso. Se tu é um dono de uma agência, esse papo vai ser muito legal, porque talvez vai te abrir muitos olhos pra coisas que tu não enxerga. A gente vai tentar falar aqui um pouquinho sobre a visão de quem trabalha, né? Eu conto muito com as gurias pra isso, porque eu não tô, assim, tanto local de fala nesse caso, mas a gente vai falar um pouco disso também. E pra ti que já trabalha em agência, tu vai com certeza se identificar com muito dessas histórias aqui. Então, dá o teu like no vídeo aí, manda esse vídeo pra alguém. Esse podcast de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai tentar levar ele mais um pouco mais leve aqui, falar um pouquinho de um lado mais bem-humorado. Mas tu sabe que toda quinta-feira eu trago alguém legal aqui pra participar do podcast comigo. Então, se inscreve pra não perder nenhum episódio. Dá o like aí, manda esse conteúdo pra outras pessoas também. Certo? Recadinhos dados...
Não gostei dessa entrada aí. Tu falou, eu tô aqui com elas, mas tu sabe que toda quinta eu trago gente legal.
É especial. Não é esse, não é o caso
não
de
é
hoje.
Não é o caso de hoje.
Semana
hoje é
que
só
vem.
Gente normal.
Tudo bem, é isso aí. Foi um ato falho, é verdade. Assumo.
Eu quero saber quem vai chegar quinta. Quem vai ser?
Essa pessoa tão especial.
Tão especial.
Mas tu puxou o couro aqui, mas tu já foi uma das pessoas...
Especiais.
Do qual eu falei, que especial que participou. A Bruna já teve aqui mais de uma vez, a única estreante do podcast é a Isa.
É verdade. Nervosinha, né? Um pouquinho só, mas...
Ah, mas isso aí
vai passar.
Daqui a pouco passa, é por isso que eu sirvo cerveja pra todo mundo também.
É verdade, ajuda bastante.
Por que que vocês estão aqui? Porque a gente já teve a experiência de trabalhar juntos em agência, né? Então, quando eu pensei em gravar esse episódio, eu queria pessoas que eu gosto... E que a gente já tenha tido uma convivência, assim, porque eu acho que o papo vai ser um pouco mais leve. Eu anotei algumas coisas aqui, que a gente até repassou antes ali, mas o papo, enfim, contem aí as histórias de vocês. Eu só queria começar com a história das entrevistas. Uhum. E aí eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre isso. Quais são as dificuldades da entrevista, por que que eu quero começar com isso? Porque para quem não trabalha, nunca trabalhou em agência... A entrevista é sempre a primeira barreira, né? E eu já vi muito no LinkedIn, principalmente recentemente, a galera reclamando do modelo que o processo de seleção é feito hoje. Que tem muito teste, e aí fala com fulano, depois daí a pessoa passou para a próxima fase, vai conversar com mais alguém de novo.
Repete toda a história
de novo e tal. O quanto que isso realmente é chato e o quanto que é necessário? Porque eu tenho a minha opinião aqui, como contratante, de que... Dependendo do processo, às vezes é normal que ele seja meio penoso, assim, muito chato. Vou dar um exemplo clássico, assim. Eu abri uma vaga, as últimas vagas que a gente abriu aqui na Mateada, eu recebi mais de 300 currículos.
Nossa.
Então eu não posso entrevistar todo mundo para depois eu decidir com quem que eu vou continuar e fazer um teste ou algo do tipo. É impossível isso, não tem como entrevistar 300 pessoas. Então o que é natural? Eu fazer um teste primeiro, de seleção com essas pessoas... Para daí, desse teste, selecionar as pessoas que eu vou querer entrevistar. Só que muita gente não gosta desse teste, de ter que fazer um teste sem saber nem se ela vai adiantar no processo ou não. Mas como é que é do lado de vocês, assim, para quem está fazendo entrevista?
Eu acho que essa questão do teste não é nem o problema de ter um teste. O problema é que, ultimamente, com essas plataformas de RH, anda tendo vários testes. Então, para te candidatar para uma vaga, tu tem que fazer o teste de cultura, de lógica, de habilidade técnica. Uhum. E aí acaba que, né, é muito tempo gasto para isso, né? Então, eu acho que essa parte é complicada, mas tem que ter pelo menos algum, né? Porque muito currículo. E como é que tu vai saber na prática, né? Uhum. Se a pessoa tem aquele conhecimento, sim, que ela disse ter.
Olha, eu acho que depende primeiro do processo seletivo, se a gente está falando do processo seletivo para agência pequena ou grande, porque tem diferenças. Para agência pequena, eu acho legal que tenha, acho que um teste e tudo mais. É completamente natural que tenha, né, esse processo que nem tu falou, é um volume muito grande de candidatos. Só eu tenho muita ressalva com isso, porque às vezes o briefing não é bem dado. E aí é tipo um se vira nos 30, sabe? E aí a pessoa pode ficar empatada por causa disso, ou então se complicar demais, seja por falta de informação, ou às vezes por informação mal dada, até passada a informação, mas mal dada. E o outro ponto que eu ia falar sobre isso que tu mencionou, Isa, do volume de processo, de testes, né, no processo seletivo, uhum, é que eu, em particular, né, do outro lado, até acho legal, assim, por um lado, mas realmente exige muito tempo para se engajar, mas dependendo da plataforma, se ela faz uma análise mais certeira, até é legal para tu te autoconhecer no processo e tudo mais. Eu, particularmente, já fiz, né, tanto em agência pequena quanto agência grande, e eu fiquei bastante impressionada com a precisão, assim, dos testes na agência grande. Me ajudou, assim, a me autoconhecer no processo seletivo. E eu acho que é um mal necessário, assim, isso que tu mencionou sobre o teste, Denis, é um mal necessário. Acho que só essa questão de ter uma certa... Precisa ter uma certa coerência, eu acho. Porque, por exemplo, eu já fui convidada via LinkedIn para fazer parte de um processo seletivo. Cheguei na entrevista, né, conheci o lugar através do convite. Cheguei na entrevista e aí a primeira pergunta foi: tá, mas por que que tu merece trabalhar aqui?
Ah, isso é real, eu já vi memes sobre isso. Então acontece.
E eu fiquei tipo: amor, por que que tu me convidou pra estar aqui? Não, mas falando sério, me pegou um pouco desprevenida, assim, porque não é tão coerente com a linha de como chegou pra mim, como eu fui convidada, sabe? E olha, eu falei sobre por que que eu merecia... Na verdade, foi, pensei, por que que eu mereço qualquer vaga de emprego, não necessariamente aqui, essa, né? Uhum. E trouxe o que eu acreditava, assim, que eu tinha pra entregar e agregar. Mas tem algumas coisas na entrevista que eu acho que hoje tá muito manjado, é repetido. E que nem tu falou, tipo, cara, isso já virou meme, sabe? Uhum. Então, acho que se tu não tá falando de uma empresa que é, sei lá, é super desejada, cobiçada, uma vaga, algo assim, super competido, né? Super competitiva, assim, a entrada. Acho que tem perguntas que tu precisa selecionar bem pra fazer um aproveitamento do horário da entrevista. E, de repente, assim, se tu vai fazer muitas etapas, de repente tenta focar no que interessa pra cada uma dessas etapas. Porque já aconteceu também de eu participar de etapas e ter que ficar repetindo a mesma coisa pra pessoas diferentes. Ah, tipo, não tem nenhum filtro, sabe? O que que eu tenho que falar quando é um coordenador me entrevistando? O que que o gerente precisa saber de mim? O que que o diretor precisa saber de mim? Eu acho que não existe esse filtro hoje quando é feita as entrevistas. Parece que é só um Ctrl-C, Ctrl-V. Era mais fácil pegar todo mundo, botar todo mundo numa sala, um horário só, entendeu? E aí já falar com os três, se a questão é essa, todo mundo te conhecer. Então, eu acho que hoje eu sinto uma deficiência dessa parte, assim, quando a gente fala de momentos diferentes do processo seletivo, sabe? Na hora da entrevista. Às vezes tem que fazer três entrevistas diferentes e não tem um propósito claro e diferenciado entre cada uma, assim. Eu acho que é importante ter essa organização, diria assim, da empresa.
E qual foi o pior momento que vocês já passaram em entrevista? Teve algum momento constrangedor, chato?
Eu acho que eu sou...
Já deu vontade de ir embora da metade da entrevista?
Cara, não. Pra mim, eu particularmente, sempre foram entrevistas muito incríveis. E aí eu sempre fiquei muito tempo nesse mesmo trabalho. Porque a última entrevista que eu me lembro que eu tive foi contigo.
Eu também.
Entrevista quando? Entrevista de...
A primeira.
Nossa, mas então faz muito tempo que
faz
entrevista.
Faz muito tempo que eu não faço uma entrevista de emprego.
Não é teu lugar de fala.
Entende? Não é meu lugar de fala. Tanto que quando eu voltei pra cá pra trabalhar contigo, tá.
Não teve entrevista, né?
Não teve entrevista. Tipo, tu já me conhecia, eu já te conhecia, tu sabe o meu trabalho. E a gente conversou. Mas depois disso, eu nunca mais fiz uma entrevista. Então, esses processos, isso pra mim é muito novo. Tanto que, claro, eu olho o mercado, eu vejo o que tá acontecendo... Uhum. Mas eu, de fato, ainda não participei desses processos.
Não esteve do outro lado.
Não estive desse lado. Então, eu vejo que tu tem que dedicar tanto tempo do teu dia pra isso. Tu tem que te empenhar. Não é só chegar e conversar com as pessoas. Uhum. Eu tô vendo que tá uma coisa muito diferente de quando eu ingressei no mercado. Então, tô até um pouco assustada, assim. Caramba, como é que será uma entrevista de emprego?
É difícil, a gente nunca sabe o que esperar, né? Porque eu já cheguei pra fazer entrevista de estágio. Acho que eu devia ter 19 anos, por exemplo. E me perguntaram se eu era casada, ou se eu pretendia casar, eu tinha filhos. Complicado. E a cereja no bolo foi: que animal eu seria, se eu fosse um animal?
Que assim?
Ah, eu nem lembro. Acho que um pássaro, alguma coisa assim, pois... na hora. Esdrúxulo, né? Tipo, tu vai usar isso pra quê? No que isso diz? Se eu sou qualificada pra vaga ou não? Uhum.
Mas é... Eu não gosto, que particularmente.
Acho que eu respondi que eu queria ser um pássaro, porque liberdade, livre. Esse tipo de coisa. É.
E aí te chamaram?
Não.
Eu quero ser livre. Não.
Não, não me chamaram. Não. Eu ainda falei, não tenho filhos, não tenho plano de nada. Mesmo assim, não me quiseram, né? Tudo bem, aí eu vim trabalhar aqui na Matiada.
Perderam.
Olha só, se não
como
fosse,
é foi, como é que foi
eu estaria aqui.
A gente fez a tua entrevista lá no segundo andar. Aí no finalzinho, eu já tinha gostado dela, daí eu pra convencer ela a vir trabalhar aqui, e ela já tinha falado na entrevista que ela gostava de Friends. Uhum. Então vamos subir lá no quarto andar que eu vou te mostrar o que a gente tem atrás da nossa porta lá do quarto andar. Eu só vim mostrar aquele quadrinho de Friends que a gente tem ali pra conquistar o coraçãozinho dela.
Ai,
também.
Deus, as manhas.
Ajudou bastante. Ajudou bastante. Eu entrei também, tava todo mundo de cobertor, assim, com ar-condicionado ligado no máximo, com cobertor assim, bem quentinho. Mas foi uma ótima entrevista. Nossa, eu contei até do meu Tumblr que eu tinha quando eu era adolescente, um monte de coisa.
A entrevista com o Denis é uma coisa muito louca. Eu me lembro que a gente começou, tá, falando um pouquinho do trabalho e tal, mas ele te levava pra uns lugares que, tipo, parecia que tava conversando num bar.
Eu acho isso muito legal.
Isso é muito legal, sabe? Mostra muito mais da pessoa.
Exatamente, se tu quer conhecer a pessoa, proporcionar uma entrevista nesse momento, eu acho que é... Eu me lembro que tu perguntou pra mim também, tá, mas e fora do trabalho, assim, o que que tu faz, o que que tu tem pra me contar?
Olha isso.
E eu fiquei, tipo, era a minha primeira entrevista.
E eu lembro, eu tava.
Tava junto.
A tua primeira entrevista de emprego foi comigo?
Foi contigo.
Ainda bem que eu não te traumatizei, então.
Ainda bem que tu me chamou também. Foi a minha primeira entrevista, foi pra estágio, meu primeiro estágio e...
Olha aí.
Eu lembro.
E aí a gente ficou uns 3, 4 anos juntos, né?
E por consequência, tua primeira CLT também, porque...
Também, meu primeiro CLT, exatamente.
É, uma coisa que eu aprendi com o tempo é que entrevista de emprego, quando tu começa a entrevista, a primeira coisa é descontrair, falar qualquer bobagem e não sair direto fazendo pergunta. Porque a pessoa que chega, ela tá sempre muito nervosa.
Apavorada.
Então tu tem que dar uma relaxada, porque senão tu não conhece a pessoa de verdade. Porque ela vai estar tensa, ela vai estar querendo... Ela não vai dar a resposta certa, às vezes. Eu já entrevistei gente que tava quase chorando, assim, com mão... Que se tu for parar pra pensar racionalmente, não faz nem muito sentido, né? É só uma entrevista de emprego, não tem por que ficar tão nervoso, né? Mas, nossa, eu pegava pessoas, assim, muito, muito nervosas. Daí eu ficava conversando de outras coisas, nada a ver, assim. Uhum. E aí, como é que foi pra vir pra cá? Tá chovendo? Nossa, tá calor aqui dentro. E aí a pessoa ficava falando de outra coisa. Ela disse que encontrou um cachorro na rua, não sei o que tem. E ela dava uma relaxada. Aí depois... Sim, depois começava a fazer as perguntas mesmo da entrevista, que daí a pessoa já estava bem mais de boa. Porque senão tu acaba não conhecendo mesmo a pessoa, né?
Não, mas não dá, é a regra, infelizmente.
Não.
O pessoal que contrata, assim, processo seletivo, às vezes até tem a ideia de te colocar sob pressão pra ver como é que tu vai sair, sabe? Uhum. Eu, particularmente, não acho isso muito
legal. Mas aí
e acho que
acham...
depende também do cargo que a pessoa tá, né? Do nível de senioridade.
É isso que eu ia dizer agora. Dependendo do cargo, às vezes tu tem que colocar uma pressão na pessoa. Porque se ela eu vou contratar alguém pra colocar essa pessoa num cargo onde ela vai sofrer pressão.
Sim.
Se ela não aguentou a pressão da entrevista, ela não tem o perfil.
Uhum. Não, concordo então. Tem, depende disso também, assim.
Bruno, me conta... Desculpa ter falado.
Não, vai.
Me conta um pouco como é que foi essa entrevista pra esse emprego que tu tá hoje. Tipo, não vou dar nomes pra, uhum. pra tua agência e tal. Mas como é que foi esse processo?
Eu recebi um convite pelo LinkedIn. Uhum. Porque tinha um pouco de match já, né? Eu já tinha uma atuação na área de mídia. E tinha um interesse... Porque, assim, hoje aqui em Porto Alegre, né? Na cidade que a gente tá gravando o podcast. É muito difícil tu conseguir pessoas qualificadas, assim. Uhum. E aí... Às vezes, é muito comum que o recrutador tenha que ir atrás, né? Às vezes, é muito desqualificado o volume de currículos que tu recebe. Então, acabou que eu recebi esse convite para fazer essa entrevista, fui. E aí, não tinha até tanto match, assim, com... Quem me entrevistou foi uma coordenadora e uma gerente da área onde eu iria. E não teve tanto match, assim. Eu senti que não teve tanto match e a pessoa do outro lado também. E eu fui sincera, assim.
A tua primeira entrevista foi com o coordenador?
Já foi com o coordenador junto.
E tem empresas que com o coordenador junto. Porque tem empresas que primeiro filtro, primeira entrevista é feita com alguém do RH.
Sim. Eu acho que hoje esse sistema já mudou um pouco. Como já faz 2 anos que eu fui na entrevistada, mais ou menos, um pouco mais de 2 anos, algumas coisas maturaram, evoluíram, a empresa mudou de tamanho também. Então, daí tem isso também, né? Precisa, às vezes, ter esse step. Mas foi muito simplificado, assim, a ordem, assim, dos eventos e tudo mais foi muito simples, porque daí eu já conversei direto com quem estava tentando recrutar, com o coordenador, e, se eu não me engano, tinha a gerência junto. E aí teve um primeiro papo, a gente identificou que não era dos dois lados, assim, a gente identificou Nossa. Que a gente estava num momento parecido à empresa, o que eu queria, mas não tinha tanto match com a função uhum. e tudo mais que estavam procurando, né? E aí, depois de um mês, eles me convidaram para participar daí de uma outra entrevista, que seria, porque eles gostaram do meu perfil, e aí seria para uma outra função. E aí deu mais match e tudo mais, foi legal. E aí eu pensei, já trazendo nisso assim, uma lição, né, para quem faz entrevista, a importância da sinceridade. Uhum. Porque na primeira entrevista eu poderia ter enfeitado um pouco e dito que eu sabia um pouco mais do que eu sabia, sabe? E eu não fiz. Eu puxei a régua para um pouco para baixo.
Meu grande expectativa.
Olha, o que que eu sei, o que que eu não... Exatamente, tipo, fui sincera. Uhum. E eu acho que esse foi o grande diferencial, sabe? Porque daí eles gostaram muito do meu perfil. Por eu ser transparente, eu falei até de outras coisas que eu sabia. Não só aquilo que era pedido, solicitado para aquela função específica que eu... pra qual eu tava conversando, uhum. e abriu outra oportunidade, sabe? Então, isso é muito legal. Só que, claro, que depende também do perfil de quem tá recrutando, né? De, tipo, ter essa percepção, essa leitura. A importância também, de repente, de falar de outras coisas pra além daquela função e do conhecimento necessário só pra aquela função. Porque daí tu consegue ter uma percepção do todo da pessoa, né? E aí tu consegue identificar se tem outra oportunidade, se tu direciona, né, o talento dela que tu identificou pra outra coisa. Então tem isso também. Mas foi super tranquilo, assim, o papo.
E tu falou algo agora que eu acho que é muito, muito importante, que é a pessoa tem que ser sincera e tem que ser ela mesma na entrevista.
Sim.
Porque, tu, sei lá, tu botar uma roupa, vou fazer entrevista de emprego, vou botar uma gravata aqui pra ir lá. Cara, tu quer trabalhar de gravata? Não. Então por que tá indo na entrevista de gravata? Porque se tu te transformar pra causar uma boa impressão na entrevista, tu vai conseguir uma coisa que não é pro teu perfil, tu não vai ser feliz depois.
Sim.
Porque a pessoa vai... Talvez tu engane, entre aspas, aqui lá na entrevista, porque tu criou um personagem pra ir lá, com uma roupa diferente, um comportamento diferente, tudo. E o recrutador gostou daquele personagem que tu criou. Depois, no dia a dia, tu não vai ser aquele personagem. Uhum. E aí, talvez, a empresa não goste mais tanto de ti igual era aquele personagem. E aí, isso... A tua vida vai ficar ruim ali dentro, porque tu vai trabalhar... Tu vai trabalhar num lugar que tu não tá gostando e a empresa não vai estar gostando de ti também, porque tu não é mais aquela pessoa da entrevista. Então, é um erro muito grande.
Isso, uma coisa agora que me veio também que foi legal dessa entrevista foi que foi a primeira vez que me perguntaram assim, Bruna, o que que tu quer saber sobre a gente? Nenhuma entrevista que eu fui já partiu do pressuposto de que eu queria trabalhar naquela empresa, tipo... É por que tu merece estar aqui? Uhum. Eu já tinha que saber tudo. É óbvio que tu tem que te preparar quando tu vai, né? E te candidatar pra alguma vaga, ou se tu aceita um convite de uma entrevista, tu tem que saber. Bom, o que que a empresa oferece ou não, uma área que eu tô indo, qual é a maturidade dessa empresa dentro do mercado. Mas foi a primeira vez que abriram essa porta pra... O pressuposto de que eu não sabia tudo sobre a empresa, de que eu tinha dúvidas, que eu tinha o direito de perguntar, que eu também estava na posição de escolher a empresa.
Ah, que legal.
Não só a empresa me escolher. Uhum. Era uma escolha mútua, sabe? Eu achei isso bem legal, assim.
Isso é uma mudança de paradigma que vem acontecendo, né?
Muito. Tipo,
agora, as empresas têm que ativamente vir atrás dos profissionais qualificados, né?
Sim, mostrar o que tem de legal, o que tem para agregar também, né, na carreira da pessoa.
Aí, fez entrevista, foi chamado e chegou o onboarding.
Olha, o meu onboarding foi um pouco clássico, assim, de agência, né?
Como é que Senta é o onboarding aí, clássico? Porque o meu, eu fiquei chocada, foi
fogo
incrível.
No parquinho, sobe aí, pega uma vaga, senta numa cadeira.
Sério?
Esse que é o onboarding clássico.
Jura?
Olha essa planilha aqui, pras 11 a gente precisa...
Tá aqui o computador, esse aqui é a senha, vai.
Vou te dar uns primeiros direcionais. Não, mas assim, brincadeiras à parte, foi corrido, né, porque era uma vaga que tava aberta há muito tempo, precisavam da pessoa pra preencher. Mas eu tive todo o suporte, assim, as pessoas foram muito receptivas, isso faz toda a diferença, né? Claro. A equipe que vai receber alguém tem que estar preparada para receber essa pessoa. E hoje, na empresa que eu tô, eu vejo que teve muita evolução do modelo pelo qual eu passei. Uhum. Hoje existe um onboarding que é bem, assim, denso, de mais ou menos, assim, a pessoa fica em onboarding de mais ou menos uns 2 meses, a pessoa. Ela vai sendo introduzida à rotina, mas ela tem primeiro... 2-3 semanas de treinamentos de cultura, de tudo pra todos, que lá é chamado de TPT, então tu precisa ter noções de outras áreas, então tu tem treinamentos de outras áreas quando tu entra, e aí depois tu começa a entrar na tua trilha de atuação com treinamentos específicos do que tu precisa, então não tem mais essa história de eu, Bruna, ter que ficar repassando o mesmo treinamento pra cada pessoa quando ela entra, já são gravados, ou já tem um horário marcado que é feito pra aquela turma. Só que daí a empresa tem que estar num nível de maturidade, eu acho, bem grande, assim, com ciclos determinados de quando entra, de quando sai alguém, quantas pessoas entram, de levas, né? Então, depende da maturidade do tamanho da empresa, né? Hoje eu tô numa empresa grande. Agência pequena, eu acho que não consegue ter esse... Nem tem necessidade, né? De ter tudo isso, assim. Qual a tua percepção, Denis, do outro lado?
Tu falou agência pequena, a Matiada sempre foi uma agência pequena, né?
Uhum.
E o meu onboarding foi quando a Isa, por exemplo, eu acho que foi a última pessoa, né? Que chegou.
Foi um senta aí.
Não, ainda
foi um senta aí.
Eu cheguei depois. Foi,
tipo, tu foi?
Eu fui a última.
Ah, tu não teve onboarding daí, tu... É. Tu foi o famoso onboard de casa. É.
Mas tu já tinha. Já tinha isso.
Mas a Isa que chegou, eu botei ela sentada do meu lado e disse, vamos vendo aqui.
Foi tipo isso. É, teve um momento onde a gente passou por todos os clientes, né? Então, foi cada um ali da agência explicando o que era cada cliente, qual era o negócio, o que eles faziam. E foi isso. Mas também foi depois de eu não vir trabalhar em 3 dias, né? Minha primeira semana
favor,
de trabalho.
Conta. Eu acho
não
que esse
vim...
depoimento é incrível.
O que que rolou?
Porque isso acontece. Isso é muito. Isso acontece muito.
É, então, eu dei sorte que o chefe era o Denis, né? Sim. Super compreensivo e tal. Porque, às vezes, quando a gente vai chegar na empresa, a gente tá nervoso, né? Muito nervoso. E aí o nervosismo sempre foi um problema pra mim. E aí eu literalmente.
Vai chegar primeiro dia de trabalho, né?
Primeiro dia de trabalho, isso mesmo. E eu não consegui comparecer ao meu primeiro dia de trabalho de tão nervosa que eu estava, porque eu passei mal. Passei mal o dia inteiro.
Foi o motivo mesmo?
Sim, porque eu ia começar no emprego novo e eu estava muito animada. Nossa, eu vi que era um lugar super legal, eu queria impressionar, né? Eu queria chegar já aqui. E fiquei muito mal, não consegui vir. Primeiro dia eu não consegui vir, segundo dia eu não consegui vir também. Aí no terceiro eu apareci. Aí olha só, né?
O que que tu falava?
Mas o que
primeiro
que
dia, não apareceu.
Ah, mandei um e-mail sincero, falei... Aliás, eu tentei ligar pra agência ainda, mas o dele não tava, né? Mas mandei, olha só, tô passando mal, desculpa, não vou conseguir ir, me espera que algum dia eu vou chegar. Algum dia eu chego. Mas deu a sorte do Denis ser super compreensivo, né? Porque realmente, semana, 5 dias, eu vim trabalhar 2. Mas aí depois eu cheguei.
Mas isso de ser sincero também é outro aprendizado que a gente precisa passar adiante também, né? Então, tu podia muito bem ter inventado uma mentira ali, né? Ter dito, eu sei lá...
Tô doente, tô...
Perdi meu tri.
Sei lá, inventar qualquer história... Mas não, melhor é, tipo, se tu realmente tava, tipo, eu não tô bem, fiquei nervoso, não vou conseguir por esse motivo, seja sincero e avisa exatamente qual é o motivo, que é sempre é a melhor opção.
E a pessoa do outro lado, de repente, consegue te ajudar de alguma forma, né? Então tem isso também, assim, ser sincero.
Não, às vezes só ser compreensivo já basta, né? Porque a gente fica muito ansioso pra fazer uma boa impressão, né? Tu quer chegar impressionado.
Mas e aí, como é que foi o primeiro dia?
Ah, o primeiro dia foi ótimo, todo mundo recebeu super bem, assim, eu cheguei, eu vi que todo mundo saía pra tomar café no meio da tarde, achei aquilo meio estranho, né, um café, uma hora e meia de café.
Cultural.
Eu tudo achando aquilo meio estranho, mas tudo bem.
É isso aí.
Cultura da Machada, vamos tomar um café.
Alguma coisa?
Quer que eu busque alguma coisa?
Não, quando o chefe não te convida pra ir tomar esse café longo.
Ó, eu preciso dizer uma coisa, a Machada não é mais uma agência, nós não estamos contratando, não adianta...
Não manda currículo.
Não manda currículo.
Cheesecake pago pelo chefe de tarde. Era rotina.
Cupcake Storm.
Que delícia.
Cupcake, bro.
Lembra?
Pudim.
Cupcake Storm?
Cupcake Storm. Tu tava nessa época também?
Claro que eu tava.
A gente fazia
meu salário ficava lá na loja do cupcake.
Era uma vez por semana ou cada 15 dias? Eu não lembro.
Acho que era uma vez por semana.
Eu acho que... Sabe que eu não lembro? A gente fazia o Cupcake Storm, que a gente ia todo mundo pra uma loja de cupcake, comer cupcake.
À vontade.
E falar sobre alguma coisa. Daí cada semana era um tema diferente. Assim, ó, vamos falar sobre branding. Vamos falar sobre atualização lá de SEO.
Storytelling.
Várias coisas. Sempre era um tema diferente, só que a gente fazia isso numa cupcake.
Tipo,
que queria comer
cupcake. Desculpa pra comer cupcake.
Brunch, daí tinha, né? Tipo,
era
panqueca.
Muito bom.
Era ridículo.
Mas eu gostei bastante disso, porque era divertido e tal, mas a gente aprendia muito também. Uhum. Era como se fosse uma aula numa loja de cupcake, comendo cupcake.
Ajuda muito o relacionamento entre as pessoas,
muito.
Né? Porque especialmente em agência muito. Pequena, pô, é importante que tu tenha um bom relacionamento, porque é difícil.
Ainda mais agência pequena.
É muito difícil.
Eu lembrei
do convidado especial, que foi nos dois eventos, que ele viu que... Eu acho, aí tu pode me contar melhor, tá? Minha memória falha. Que ele queria muito entrar na Machiada, tinha feito muitos processos seletivos e acabava não passando ou não sendo chamado, não sei, pra entrevista. E aí ele foi em dois eventos, ele te pediu pra participar. Não, beleza, vai lá. E o cara era muito fã da Matiada. Tu não lembra disso?
Eu lembro. O cara, ele era.
Ele tava nervoso, ele queria participar, ele estudava com o tema que ia ser do Cupcake Storm. Ele fez, acho que, uns dois.
Ele foi em vários.
Eu não lembro disso.
O cara
tu
era
não
muito
lembra
fã.
Disso. Não lembro. Só que o problema, tipo, é que ele era. Daí ficou até meio estranho, assim, porque ele queria muito entrar na Matiada. E a gente começou a ficar com medo, assim, dele, porque ele sabia tudo, ele já tinha visto todos os vídeos do canal, ele, sabe? E aí eu me lembro que foi muito
Nossa,
engraçado,
Bruna.
Assim. Porque a gente achou ele corajoso. A gente achou ele bem corajoso de dar, assim, a cara a tapa e pedir pra participar e tal.
Por que a gente não contratou ele, então?
O que será que aconteceu?
Não? Eu Coitado, acho gente. Que... Eu não sei.
É que eu acho que talvez não tivesse vaga.
Talvez. Ou não tivesse perfil. Não teve match. Tipo, ele queria muito, mas não tinha um nível necessário, assim, pra...
Eu me lembro, eu juro, eu lembro assim, vagamente.
Ou ele tinha uma habilidade que não era, tipo, sei lá, eu queria trabalhar com design, só que daí a gente não tinha design.
É, também, eu não lembro bem. Será que ele vai estar ouvindo, vendo?
Se ele é fã de verdade.
Aí,
Machado,
se aí eu, ouvindo isso. Eu vou ficar com vergonha agora, porque eu não lembro dele. Aí ferrou.
Mas se tu tá ouvindo aqui, ó, e é tu, dá uma comentadinha.
É, te
manda uma mensagem pro Denis.
Sou eu.
Tu marcou a nossa história, a gente
cara,
lembra
imagina.
De ti.
Ah. Imagina se ele vem. Gente, era eu.
Era eu. Ia ser legal, eu quero saber.
Ia ser legal.
É, eu quero.
Tipo, e até pra tentar entender o que que motivava ele, assim, uhum. a nos seguir, né?
Tá querendo
acompanhar.
Que ele venha aqui no podcast, é isso?
Talvez, não sei.
Fica o convite.
Olha aí.
Mas que legal.
Fica o convite. Ah, deixa aí nos comentários, eu quero saber se era tu. Tá, e vamos falar um pouco de coisas boas, então, de trabalhar na agência. As conquistas, quando as coisas boas acontecem. Sei lá, conseguir um bom resultado para um cliente, ganhou um prêmio. Eu até brinquei antes aqui, quando a gente está fazendo o briefing do Leão de Cannes, né? Nenhum de nós
a gente nunca ganhou, é.
Mas outras coisas sim, né? Uma grande conquista para um cliente, por exemplo. Atingir uma meta difícil...
Ah, são situações muito legais, né? Porque geralmente todo mundo sabe comemorar, né? E tem aquele sentimento de união, assim. Até porque geralmente é resultado do trabalho de várias pessoas, né? E eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente tá trabalhando é justamente se sentir reconhecido pelas coisas boas que a gente traz.
Dá orgulho da equipe, eu acho. Dá orgulho de trabalhar junto. E quando a agência... Quanto menor a agência, eu acho que maior é a sensação de estar em família.
É.
Sabe? Com aquela comemoração.
É verdade.
Então, eu acho que é muito legal, assim. Só que eu acho que depende também de como a empresa lida com as metas, com as vitórias, né? Depende da cultura da empresa também, como é que ela cria momento pra essa comemoração, como é que rola isso. Então, também tem isso, né? Só joguei.
e aí,
tu,
Bruno?
Cunha?
Não, eu fiquei agora pensando disso, de agência pequena... Eu acho que as vitórias de uma agência pequena a gente acaba sentindo muito mais, né? Porque a gente faz muito parte daquilo. A gente tá muito inserido em tudo que aconteceu, em todos os processos. Então, agora tentando me lembrar de quando eu trabalhava aqui na Matiada, comparando com essa agência que é um pouco maior, eu sinto que não sinto tanto a comemoração da vitória de uma meta, uma grande meta,
tá, mas aí
dessa conquista.
Eu vou te fazer uma pergunta difícil agora. Será que é pelo fato da... É o tamanho da agência que
eu acho,
isso?
Porque é muita gente, muita coisa aconteceu.
Tá, mas ou será que é o fato de não estar presencial junto com a galera?
Pode ser assim, também.
Uma coisa é tu estar tá dentro do mesmo ambiente
isso.
E a outra coisa é estar na distância, né? Tudo fica mais frio, né?
Fica muito mais frio, é verdade. Porque, claro, a minha experiência como agência pequena era presencial. Tava a gente aqui no dia a dia, comemorando, indo tomar uma ceva.
O que eu acho legal da agência pequena, diferente da grande, é que tu tem mais contato, de fato, com todas as áreas, né? Então, o comercial, por exemplo, enquanto tava rolando o comercial aqui, quem tava trabalhando com o Edson na outra mesa tava ouvindo o papo.
E a gente comemorava, baixa, entrou cliente novo. Nossa, alegria.
Vai entrar, tá no pipeline, vai.
Coisa que numa agência maior tu já não tem muito contato. Só sabe que entrou um cliente quando, de fato, o cliente entrou.
Entrou.
Então, não passa pra aquele drama. Mandei a proposta, o cara não respondeu. Aí agora talvez ele feche, daí não fecha mais, daí tem aquela decepção também.
Exato.
Tipo, eu vou contratar, não vai mais. E todo mundo fica sabendo que não vai mais, né? E quando vai, daí vira uma comemoração mesmo. Consegui.
A gente sente muito mais.
Numa agência grande, sente... só fica sabendo quando entrou o cliente, né? Ninguém fica sabendo das tentativas.
Sim, tem isso. E eu acho que na agência grande, tu te vê muito distante, sabe, daquilo. Então, tu vibra e comemora muito daqueles processos que diretamente tu esteve envolvido. Mas justamente porque tem um distanciamento de uma ponta pra outra que... Cara, não tem como tu estar próximo de tudo que tá acontecendo o tempo todo, de todas as pessoas. Tu fica feliz, tu fica orgulhoso, que legal que a gente conseguiu, né, mais isso. Mas é diferente de quando tu vibra porque tu sabe que a fulana...
É, a caminhada que foi pra chegar até ali.
A caminhada que foi pra chegar até ali, né? E na agência pequena, mesmo que tu não participe ativamente daquele processo, tu acompanha, que nem a gente falou, acompanha as dores, o suor até conseguir aquela vitória. Então, acaba tendo uma vibração diferente, assim, quando tu consegue, né?
E eu acho que acaba agregando não só pra comemoração, mas também pra quando tu aprende, né? Eu acho que em agência pequena tu acaba aprendendo muito mais sobre outras facetas do teu trabalho, né? Que o teu trabalho pode afetar do que numa agência grande, onde cada um tem seu setor,
tu vê
cada
o efeito
um tem
bem definido, tu não pode ir muito além daquilo.
Exatamente. Eu acho que tu tem muito mais oportunidade pra desenvolver em outras áreas do que numa agência grande, né? Onde tu fica lá muito limitado ao teu próprio trabalho. Às vezes, pô, tu até pensa numa sugestão que ia ser super legal e tal, mas, ai, não tá no meu escopo.
Mas eu acho que isso depende muito da cultura da empresa, assim.
Com certeza.
Tipo, a empresa que eu atuo hoje, eu sinto que eu tenho muita liberdade. E é exigida essa interação entre áreas, sabe? Uhum. Tipo, se espera essa cereja no bolo. Se espera que tu traga ideias, que tu agregue. E eu acho que depende daí muito da maturidade, de como o RH constrói, como o departamento lá pessoal constrói toda essa cultura. Mas eu sinto muita liberdade para pedir ajuda de gerentes de outra área. Todo mundo é muito acessível, sabe?
Isso
e
é
todo
uma vida
mundo
legal.
É muito, muito disponível. Assim, por mais que seja uma correria, todo mundo tem a boa intenção de ajudar verdadeiramente. E isso eu acho que depende de uma cultura bem estabelecida. E porque daí, assim, quem não tem esse perfil já nem sobrevive, sabe?
Uhum.
E aí acaba, automaticamente a pessoa já pede pra sair, ou logo já se detecta que a pessoa não tem o perfil, ela é desligada. Então depende isso também da empresa, né? De como que ela prepara essa... Se tem momentos de interação ou não. Então varia.
E o que mais tem diferente entre... Já que a gente tá falando de agência pequena, agência grande, hein?
Deixa eu pensar.
Enquanto vocês pensam, eu acho que tem... A agência pequena, por um lado, ela é legal porque tem essa proximidade. Tu aprende muito fácil, tu tá vivendo todas as áreas acontecendo ao mesmo tempo e eu acho que tu consegue ter uma visão muito mais 360 do negócio. Por outro lado, a gente não atende numa agência pequena clientes grandes igual é comum acontecer numa agência maior, né?
Ou não tem tantos processos definidos. Então, eu vou dar uma experiência, assim. Uma experiência que eu tive comparando empresa grande e empresa pequena. Depende do nível, eu acho, do teu nível, do teu momento da tua carreira. Então, eu acho que as agências pequenas, lugares pequenos pelos quais eu passei, eu tinha muita liberdade de construir coisas, mais, querendo ou não, do que, né, empresa grande. E até era exigido isso de mim, às vezes. Então, assim, eu trabalhei durante um tempo e chegou um momento que eu tava exausta dessa rotina de trabalho, sabe? Em que eu sempre tinha que entregar muito a mais. Não é porque eu não sou proativa, mas eu ficava cansada de que não houvessem processos bem definidos, de que eu não pudesse um dia chegar, sentar e trabalhar dentro daquilo que tá dentro do meu escopo. Eu sempre tinha que ficar com malabarismo, assim, com muitas coisas. Então, eu acho que depende do momento da tua carreira, do que tu quer pra tua carreira naquele momento. Quando eu comecei a ficar com um nível um pouco mais sênior, eu comecei a procurar empresas um pouco mais estruturadas, maiores, porque eu entendi que, bom, agora pra esse momento em que eu aprendi, né, suguei tudo o que eu tinha pra sugar, contribuí com o que eu tinha pra contribuir pra uma empresa pequena, eu entendi que o meu perfil nesse momento não tá casando com como é a rotina de trabalho, como é os processos, e aí eu queria pegar um pouco, aprender, né, e absorver com processos mais maduros, mais estabelecidos, e de fato aprendi muita coisa, foi um outro lado da moeda, sabe? Então depende, quando a pessoa me pergunta assim, o que, que tu acha de eu trabalhar numa startup, numa agência pequena? Eu sempre tento entender, tá, qual é o teu momento, qual é o teu perfil? Tu gosta de contribuir, tu gosta de pegar, não, me dá esse problema aqui que ele é meu, eu vou ajudar. Tu gosta de, sabe, estar em contato com gerência, com o CEO da agência, da empresa, porque tu tem essa liberdade, só que é cobrado muito mais de ti também, de certa forma, eu acho, assim, numa agência pequena, assim, sabe? Justamente por causa disso, tu tem que estar inventando a roda, muitas vezes, dependendo da maturidade da empresa pequena, sabe? E aí é um pouco complicado, assim. Eu acho que tem essa vantagem... Não é vantagem, na verdade. Essa dualidade, assim, entre empresa pequena e empresa grande.
A diferença.
É, uma diferença, assim. Por que vocês estão ficando quietos depois que eu falo?
É que fazer
a Bruna tá só com uma cara de que tá te admirando, assim.
Eu tô muito admirada com a Bruna. Porque fazia muito tempo que eu não via tu falar profissionalmente.
Sim.
E o salto que tu deu... Eu tô muito admirada. Real, obrigada. Real. Faz o quê? 4 anos que eu não vejo a Bruna falar de trabalho.
É, faz tempo.
Mas quando vocês se encontram, vocês falam do quê?
A gente não se encontra há muito tempo.
Mas quando a gente fala besteira. A gente fica rindo, fofocando.
Fofoca, é aquela coisa de...
Ô, Denis, deixa eu aproveitar esse silêncio. Quer me passar mais uma?
Opa, vamos.
Eu também.
Eu nem aceito.
E aí, essa é outra parte boa de trabalhar em agência também? No lugar onde vocês trabalhavam, tinha cerveja?
Gente, essa é, eu acho que é uma das melhores partes de trabalhar em agência. É a cerveja.
Obrigada, Isa.
Aquela pizza. Tipo, tem a parte da romantização do trabalhar fora do horário, que me deixa um pouco com ranço. Porque assim, tu acaba, ah, eu vou trabalhar até as 10, mas a agência vai me dar uma pizza.
Mas não é só lugar pequeno que tem isso.
Mas não é só lugar pequeno, é lugar grande. Ah, mas isso também acaba sendo uma coisa boa. Por exemplo, eu e a Bru, quando a gente trabalhava aqui na Mateada...
Tu nem sonha, Denis. Quantas vezes a gente quase dormiu na agência?
Quantas vezes a gente quase dormiu aqui na agência? Não foi uma.
Tinha um porteiro, lembra? Daí tu saia assim, tá, vou deixar vocês ficarem a mais.
E a gente tinha chave, eu tinha chave, tu tinha chave, não sei. E
tinha algum rolê que tinha alguma chave que daí a gente não tinha, que era da grade. Tinha alguma segunda chave, alguma coisa.
Era a chave da grade.
Assim. Tá, mas tem uma história que vocês ficaram uma noite, não tem?
Não, não deu.
Não, não, a gente pensou, eu acho que a gente chegou.
Não, não,
a...
não foi vocês ficaram trancados dentro da Mateada?
A gente ficou. Eu não lembro como que a gente saiu. Mas aí eu lembro que a gente. Eu lembro que tu não foi nos buscar porque a gente ficou assim, meu Deus, se o Denis tiver que vir nos buscar, a gente
ele
nunca
nos
mais
matava, vai nos demitir. Mas, tipo, isso é uma lembrou. Parte boa da gente.
Lembrem que até tal hora o porteiro fica e depois não tem chave pra sair.
Ah, eu lembrei.
Alguém tava lá também.
Não, amiga, sim. Tinha uma chave escondida que uma de nós lembrou que tem uma chave, tinha uma chave no
secreta
outro prédio.
Secreta do porteiro.
Secreta escondido. Em algum lugar e uma de nós achou.
Teve outras
Só
vezes que
aí...
a gente teve sorte que tinha gente no prédio ainda.
Teve.
Aí a gente ficou de plantão. Tá descendo alguém, aí a gente
Só que nessa vez que a gente ficou trancada, depois o Denis recebeu as imagens. Porque era... Sei lá,
tu não chamou pra conversar?
Não sei se era, tipo, 11 da noite, meia-noite. Eu e a Bruna, assim, ó, louca trabalhando.
Não, mas teve vez que era trabalho da minha faculdade.
Da faculdade, que
tava
eu ficava
me
ajudando
apoio.
Ela. Ai. Tipo, é aquelas coisas que acontecem. Que é muito bom que acontece em agência. Tipo, eu acho que é uma das melhores partes, sabe? Esses laços que a gente acaba criando. E aí teve esse momento que, tipo, eu e a Bruna, quando a gente viu, sei lá, era meia-noite. A gente não tinha chave pra sair. Ups. Imagina ligar pro Denis, então, Denis.
Chefinho. Não, a gente ia dormir.
Era isso. A gente tinha aceitado que a gente ia dormir.
Eu ia deixar vocês lá, eu acho.
Eu acho que a gente merecia. Nossa ideia. Quantos anos a gente tinha? 17?
Mas tem alguns perrengues que é legal de passar.
Eu
né?
achei eu... o máximo.
Mas é que ele não pode ser... Não pode ser rotina, né? Coisa de acontecer toda hora,
não.
todo mês, toda
Sim.
semana que ali... Aquilo...
Senão fica cansativo, né?
É, fica cansativo. Mas
de
tu...
vez em quando...
Eventualmente, tu tem alguns perrengues, esse é legal até porque tu cria história, né?
Cria caráter. É.
Não, e quando tu lembra de algum lugar, assim, de alguns anos, qualquer coisa... Quais são as histórias que ficam? São os perrengues, né?
Claro.
É verdade. Claro.
Eu já contei aqui na primeira temporada do Mateada Podcast, a gente gravou um sobre vida de agência. De perrengues, eu acho que era o coisa que a gente contou. Só de coisas...
E tava eu e tu.
Desgraçado. Tu tava junto?
Tava. Acho que ela tava.
É, vou até colocar vou colocar no card pra quem quer assistir. O link vai estar aqui, vai estar no post também. Esse episódio a gente conta histórias aí. E eu contei de algumas histórias que eu passei em perrengue quando eu tava lá em São Paulo. E uma delas... Só pra lembrar aqui, quem quiser depois a história completa, ouve lá no podcast. Mas os colegas estavam todos, tinham que virar a noite trabalhando ali, porque tava insano pra prazo pra entregar e tal. E o dono da agência...
A agência pequena ou grande?
Mais ou menos, né? Meio pequeno, nem pequeno, nem grande.
Aquela.
Aí o dono da agência pegou um hotel que ficava do lado pra galera poder dormir no hotel, pelo menos tirar um cochilo e voltar, porque São Paulo é muito longe, tu sair e voltar de casa. E outra que daí tu deixa a galera ir embora, daqui a pouco nem aparece no outro dia, né?
Deixa a galera embora.
Não deixa.
Quarto de hotel, botou a pessoa ali dentro, só que tinha um colega que ele tinha ido, mas daí ninguém tinha ido preparado pra ficar no hotel. Então não tinha muda de roupa nem nada.
Uhum.
Aí o que ele fez? Ele tomou banho, lavou a cueca no chuveiro e secou no micro-ondas do...
Ah,
no
micro-ondas.
Essa eu nunca tinha
secou a cueca no micro-ondas. Então essa história... Eu só dei uma bela encurtada aqui, quem quiser ouvir a história inteira.
Causos de agência.
É, causos de agência. Vai lá, no link vai estar aí. Vai lá e ouve. Mas por que eu tô contando a história? Pra ilustrar o que eu tô querendo dizer, que é... Quais são as memórias que ficam? São essas memórias desses momentos, uhum. assim, esses perrengues, loucurado, virou a noite. Então, ter algumas pitadas disso é bacana, né? Pra tu muito. Criar, de fato, laços. O problema é quando isso vira rotina, quando vira toda hora.
Quando vira rotina, já não é saudável. Já passou, sabe? Porque é importante, que nem a gente tá falando agora, cria laços. Tipo, eu e a Bruna, a gente trabalhou juntas faz muitos anos.
Uhum.
E a gente ainda tem. Eu e a Isa, a gente já não trabalha mais juntas. Mas a gente também tem esse laço, a gente é amigas além da agência.
Não, eu pensei que tu ia dizer assim, eu e a Isa, por exemplo, a gente não trabalha junto, não tem esse laço.
A gente já, Isa. A gente não trabalhou muito, não falo muito. Legal te ver.
Convidei ela pra participar e tal.
Ela tem esse lado, né?
Mas, tipo, isso é muito legal até contigo, né? Tipo, olha, tipo, a gente tem um laço muito forte. Então, eu acho que essa é uma parte muito legal da agência. Além de todos esses grandes problemas. Então, sei lá, a minha parte favorita, eu acho. As amizades que ficam, assim.
Ah, e tem os bons momentos de perrengue, mas também tem os bons momentos de bons momentos. Tipo, sair pra comer cheesecake no meio da tarde, sair pra almoçar, festa de fim de ano.
Isso aí eu não fui.
Tu não tava?
Ah, eu fui em outra, né?
Na última festa
de fim de ano? Que teve
na melhor festa de fim de ano.
Sushi, lancha, eu não estava.
Teve lancha, o chefe pagou pra gente andar de lancha. Não andou, porque tem medo.
Mas, Denise, tem um upgrade legal.
Tinha buffet de sushi.
Me convidava, eu pagava minha parte.
Nem pra convidar a gente que fez história.
O que eu podia fazer agora que não tem mais agência é fazer...
Vamos fazer
só assim, um encontro.
Um só encontro. Uma festa.
Quem já participou
só
do podcast.
Só os selecionados.
Só quem já participou.
Só os de quinta.
Não, eu podia fazer isso, hein?
Ah,
olha
topo.
Aí.
É uma boa.
Qual de quem já trabalhou?
É, só a ex-mateada. Galera que passou pela mateada.
Ai, seria muito legal.
Ia ser uma galera, hein?
Eu ia dizer assim, fazer só com os que a gente gosta, mas ia dar muita polêmica.
Ia ser só nós.
Eu joguei uns selecionados aqui, não gostou da ideia. Nos bastidores a gente... Pois tá. É, né? Tem
vou precisar ir no banheiro.
Vai, fala aí. Que
quebrando
eu perdi?
Protocolos.
É, quebrou o protocolo.
Mandagem de agência pequena.
É.
Exatamente.
Isso aí é... Agora nós vamos discutir aqui qual a diferença entre podcast pequeno e podcast grande.
Podcast pequeno dá pra sair. É verdade.
Tu ia falar alguma coisa?
Não, eu tava pensando em outras diferenças também, né? Porque a gente falou muito sobre a relação, história com as pessoas e tal, mas... Tô tentando pensar além, assim, se no trabalho em si tem diferença também entre empresa grande e pequena, né?
O que me chamou a atenção que tu falou, Bru, foi essa questão da documentação, dos processos e dos fluxos de trabalho, né? Porque em agência pequena, tu bate um papo com o fulano ali, tá tudo alinhado com todos os envolvidos, né?
E se agora, o chefe disse sim, resolvido.
Pronto, foi. Agora, empresa numa agência grande, tu tem que estabelecer um processo, tem que falar com todos os envolvidos, que geralmente não são poucos, né? Então, acho que o trabalho tem que ser bem mais maduro, assim, né? Esses alinhamentos, essa questão, ainda mais agora no trabalho remoto, né?
Eu vou dar o exemplo de link patrocinado, que era uma coisa que a gente fazia aqui na agência, né?
Uhum.
Então, geralmente, o analista de link patrocinado aqui na Mateada, ele fazia tudo. Cuidava de orçamento, cuidava da estratégia da campanha, criava os anúncios.
Resultado, relatoria.
Relatório fazia, né? Fazia
uhum.
360, cuidava da conta toda do cliente. Em outras agências grandes, não vou dizer que em todas, mas em boa parte das agências grandes, o trabalho é todo muito picado. Tu tem alguém só para criar anúncio, alguém só para cuidar de estratégia, alguém só... Uhum. Então, o trabalho ele é muito mais aquele formato de esteira, né? Então, tu tem um coordenador que está cuidando da estratégia da campanha e a pessoa que está lá do outro lado fazendo só anúncio, ela acaba ficando muito boa em fazer anúncio, mas ela, se tu pedir para ela cuidar de orçamento, por exemplo, ela já não sabe, porque ela não faz parte do universo do dia a dia dela. Então, acho que essa... A maneira de organizar o trabalho talvez tenha uma grande diferença também. E trabalhar com SEO é a mesma coisa. Pegar uma agência grande, tem alguém que só cuida da estratégia, outro só cuida de análise técnica, outro só cuida do link building. É tudo muito separadinho, assim.
Tu fica sem uma visão macro da tua própria área, né? O que é ruim, porque na hora que tu chega e tu precisa fazer uma estratégia do zero e efetivamente executar ela, tu vai ver que tem partes disso em que tu não vai te sentir tão seguro, né? Não vai ter tanta experiência. Uhum.
É, lá onde eu trabalho hoje, a gente já passou por vários testes diferentes, justamente para resolver isso que tu trouxe, Denise, tá? Como que eu consigo não sobrecarregar todo mundo, porque é um volume de trabalho, de demanda, de clientes muito diferente, não dá para ficar por dentro de tudo alguém, mas também não deixo ela num trabalho operacional, né? Tipo, só aquela função. Então, a gente já teve vários testes diferentes assim, E hoje a gente atua num modelo um pouco mais, assim, em termos de função, mais 360, mas com uma atuação mais delimitada de clientes. A pessoa não consegue fazer tudo para todos os clientes, sabe? Então, tem uma carteira de clientes que a pessoa atende. Então, eu acho que tem essa diferença também. Quando tu tá numa agência menor, é muito mais fácil de tu estar envolvido com nichos, segmentos diferentes, né? Perfis de clientes diferentes, metas diferentes. E hoje, onde eu trabalho também, tem rodízio, assim. Então, se pensa em fazer um mix da carteira de clientes para que a pessoa tenha contato com a performance em todas as suas instâncias, sabe? Seja um objetivo A, B, C, a pessoa poder ter esse contato. Então, isso também eu acho que é importante, né? De rolar. Assim, para quem está do outro lado, pensando nessa estrutura, nessa gestão.
Tu notou, Bruno, alguma diferença?
Aí eu perdi o início do assunto.
A diferença entre trabalhar com pegar tua área, né? Trabalhar com ads numa agência pequena, como a Machado, e onde tu tá trabalhando hoje.
Muita, muita. Aqui, quando eu tava na pequena, Machado, eu precisava fazer tudo, né? Toda a parte. Receber o cliente, fazer briefing, estruturar a campanha, fazer estratégia, fazer planejamento. Agora, onde eu tô, não. O cliente meio que já chega pronto pra mim. Já vem com o kick-off feito, né? Que assim, já vem, tá, então, Bruno, tem que fazer tal campanha pra tal coisa, vamos direcionar pra isso, o objetivo é esse. Então, essa parte já eu já não tenho. Então, eu vou pro aquele primeiro momento, operacional.
Essa é uma diferença grande.
De fazer essa criação dessas campanhas, né? Falando de ads. E aí, aos poucos, quando eu vou pegando o cliente, eu tô dentro da estratégia. E a gente vai seguindo a estratégia pra chegar no objetivo do cliente. Mas toda essa parte de antes, eu já não participo.
E toma
às
tempo,
vezes,
né?
Toma tempo, mas eu vou te dizer que às vezes eu sinto falta. É. Muita falta. Chega, por exemplo, sei lá, cliente é lâmpada. Cria uma campanha pra lâmpada vermelha, pra lâmpada azul e pra lâmpada rosa. Só que enquanto eu vou desenvolvendo essas campanhas, eu vou percebendo que, cara, a lâmpada amarela faria um pouco mais sentido. E eu não tenho com quem argumentar sobre isso. Me sinto um pouco tirada de fora dessa conversa, sabe? Tipo, sei lá, às vezes é um... Ah, eu só tô aqui fazendo.
Mas tu não tem que argumentar estrutura, porque tu não tem acesso à pessoa ou tu não sabe com quem conversar?
Tu não tá envolvida no planejamento?
Não, às vezes não.
Ah, mas eu acho que isso depende do perfil do cliente e de como também... Agora vou cutucar onça com vara curta, mas do perfil do atendimento também, né?
É que não de tem... Quem... É, na agência a gente não tem atendimento onde eu trabalho.
Então, mas quem é que faz? Quem é que faz esse job, então?
Esse kickoff chega, pelo que eu entendo, com a minha head.
Ela que faz o
primeiro contato. E aí ela me passa o que vai ser feito ao longo do tempo.
Entendi.
Acho que seria interessante ter esse contato mais direto, né?
É, mas aí, de repente, já passou por ela, né? O penso estratégico já passou por ela.
Foi por ela.
Ela acaba assumindo essa conversa com o cliente, definições,
exato,
de repente,
tudo com ela.
E estrutura isso e aí te passa.
Me passa o resuminho do que aconteceu e aí eu toco.
É. Entendi.
Que não deixa acontece. De ser mais uma responsabilidade,
claro,
também.
Claro.
Né? Sim.
É.
É. De atendimento agora. Vamos falar de atendimento.
Tu é o que hoje?
Eu sou coordenadora de mídia lá no núcleo. Eu trabalho com a parte de mídia, operação, estratégia, né? Uhum. Mas tem várias outras áreas dentro. Por exemplo, existe a área de planejamento, mas acaba sendo muito mais um apoio. Na minha atuação de mídia, acaba sendo um apoio para quando precisa ter um plano muito estratégico, uma entrega muito estratégica.
Uhum.
E aí a gente precisa de ajuda, de apoio para levantamento de dados, leitura de mercado. Então, o planejamento entra muito nesse sentido para concorrências também. Tu tem que ter, né? Muito pesada a participação do planejamento também entra. Mas a gente tem BNS na maioria das contas. Desculpa. A gente tem atendimento na maioria das contas.
Ai, que chique.
Eu ia perguntar aqui, que é um
mais
BNS.
Mais uma questão. A agência, cara, tem essa palhaçada de ficar trazendo termino.
Deadline.
Kick-off, storytelling. Mas é que...
Mais briefing.
É isso.
Que é um BNS?
Não é agência, você não fala.
Ah, cara, agência é foda.
Business and Strategies. Daí, tipo, é a pessoa que cuida, posiciona um atendimento como quem tá conduzindo a estratégia macro entre todas as áreas, sabe?
E o analista, ele tá nessa conversa? Ele participa em algum momento? Ou ele também, tipo, entrega um pacotinho pra ele?
Na verdade, o papel, né, do atendimento, hoje onde eu atuo e eu vejo que é muito isso, é de levantar as informações, criar relacionamento com o cliente, saber entender ele e fazer essa ponte, né? E isso não exclui a gente da estratégia, na verdade, deveria ser o contrário, deveria te aproximar e facilitar essa construção. Então, nem sempre é o que acontece, porque depende do perfil da pessoa que está lá do outro lado, né? Atuando como atendimento, do processo e da cultura da empresa também, se tem bem delimitado ou não o que está no escopo de cada área. Mas, qual foi a tua pergunta mesmo?
Se o analista que realmente, de fato, está cuidando na conta, ele aparece nessa conversa com o cliente?
Tem,
ele tem a voz ativa antes do trabalho começar, de fato?
Tem, porque ele é que vai estruturar as primeiras entregas. Uhum. Então, tipo assim, lá onde eu trabalho, a gente não faz nada assim, recebe uma operacional pronto. Faz parte do escopo do analista ter o penso estratégico, entende? Então, faz parte ele receber o briefing em aberto, pensar na solução, envelopar isso pro cliente. Inclusive, em certos momentos, apresentar isso, quando a conversa começa a ficar mais técnica, ou precisa ter um pouco mais de valor agregado, e aí depois ele vai executar, mensurar. Então, depende de como é o processo da agência, né? Uhum. O legal quando tu tá envolvido em tudo é que tu consegue, não necessariamente eu digo do atendimento ao cliente, mas quando tu tem essa abertura, tu consegue, é muito mais efetivo, né? Tipo, tu vai fazendo, testando, modificando a estratégia, não é tão engessado. Mas eu já participei, tipo, com atendimentos que recebia uma estratégia pronta, às vezes, do cliente. E era isso, era só a execução. E aí é bem ruim mesmo, assim. Fica truncado até o resultado que tu entrega, a meta que tu tem que atingir. Então tu não consegue otimizar direito.
Se vocês fossem dar um conselho pra quem tá nos ouvindo e a pessoa quer trabalhar em agência.
Escolhe bem. Bem com a agência que vai trabalhar.
Existe hoje, eu acho até essas movimentações bem legais, não sei o que donos de agências pensam, daí tu pode nos falar, Denise, mas existe hoje uma planilha, um banco de dados, Instagram até pra isso, que tu consegue consultar. Tipo, o que as pessoas trazem como pontos fortes ou fracos. Existe uma planilhona.
Eu acho que eu falei disso.
O Glassdoor,
em alguns...
né? Que é...
Não, o Glassdoor não, mas eu acho que a Bruna tá falando do coisas. Como é trabalhar aí.
Da planilha das agências.
Ah, gente, eu não lembro o nome. Eu sou
essa planilha é foda.
É, a planilha... Mas tipo assim... Tem momentos assim que a galera... Eu acho que às vezes é ruim, porque às vezes a pessoa não teve o perfil cultural da empresa e vai sair falando mal, entendeu?
É,
então não tem maturidade. Mas daí eu acho que tu consegue ver isso pelo volume de reclamações ou, né, o tipo da reclamação. Tu consegue fazer esse filtro, assim. Mas o que eu recomendaria? Tu, de repente, usar esse recurso, acho válido. Tu procurar matérias ou... quando a agência é pequena, não tem tanta matéria sobre o lugar, né? Mas tu pode tentar, de repente, acompanhar, de certa forma, quem trabalha lá, sem parecer muito stalker. Muito louco em cima. Mas tu pode acompanhar a página, como que costuma ser, porque normalmente a empresa dá indícios, assim, sobre a cultura. E falar, de repente, com alguém... Eu acho que, assim, pelo menos no mercado, não necessariamente de mídia, mas no mercado de marketing digital, é grande o mercado, mas todo mundo conhece alguém que conhece alguém, sabe? Então, tu tem essa possibilidade, assim, de tentar ir atrás, perguntar pra alguém, de repente, que já passou pela empresa, o que ela achou, o que não achou. Uhum. Então, acho que é, primeiro ponto importante isso, pra tu saber onde tu tá entrando. E também pra saber como te posicionar, de repente, numa entrevista de emprego também, né? Não que tu vá parecer alguém que tu não é, mas entender se tem match, se tem perfil, a função, de repente, que tu tá tentando te candidatar. Eu acho que, nesse sentido, é legal pra preparação, assim.
Eu acho que também saber o que que tu quer, sabe? Até onde tu tá disposto a ir, o que que tu tá disposto a fazer, quanto tu tá disposto a investir das tuas horas, porque se tu tá começando, né, que é o caso desse nosso conselho, cara, se tu tá começando como estagiário, tem que entender o que que vai acontecer, sabe? É um caminho difícil, tu vai acabar abrindo mão de algumas horas do teu dia que talvez tu não quisesse, mas tentar entender até onde tu quer ir, sabe? Entender qual o teu momento, que nem tu falou antes. Depender de qual é o teu momento agora, o que que eu quero.
Uhum.
Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, eu percebo muito isso agora, assim, com mais maturidade. Tipo, tá, agora eu tô no momento da minha vida que eu quero X e X coisas, então tô disposta a chegar nisso, sabe? Abro mão de, sei lá, alguma coisa da minha vida pra me empenhar mais, pra estudar mais, pra não sei.
Uhum.
Então, eu acho que isso é importante, ter claro o que tu quer. Sabe, é uma coisa que eu penso.
É verdade, porque às vezes é muito padrão que a gente sempre tem que dar 150%, e na verdade às vezes tu não tá nesse momento, tu não tá disposto a fazer isso, né? Tá querendo focar em outros aspectos da vida.
Exato,
que não o profissional.
Quer organizar a tua vida pessoal.
É o que tu não pode. Então, é o que tu não pode fazer, isso tu vai ter que ter, né? uma empresa, enfim, mais tranquila, isso é importante, assim. E eu acho que também é válido se colocar numa posição também de... Eu achei muito legal isso, assim, que nem eu falei da entrevista, em que eu pude perguntar... Nunca me ocorreu que eu poderia levar perguntas sobre o lugar de trabalho. E, de certa forma, é até legal, mesmo que a empresa não te abra essa oportunidade, se tu trazer isso, assim, mostra que tu tá interessado. E tu tem uma maturidade de saber se realmente tem match, se tu vai ser um bom funcionário ali. Então, se vai ser uma boa empresa pra ti. Então, é legal. Isso também mostra, eu acho, uma maturidade, um nível de interesse na empresa. Tu separar dúvidas, perguntas e não ter medo de fazê-las, né? Tentar introduzir isso de uma maneira genuína, assim, na conversa, na entrevista, né?
É, porque eu acho que somente a habilidade técnica importa cada vez menos, assim, né, numa entrevista.
Soft skills.
É, eu acho que as soft skills vêm muito à tona e toda a questão também da cultura da empresa, né? Isso que a Bru falou de mostrar que tá interessado, né, hoje em dia já é um grande diferencial, porque, enfim, é tanto currículo, né, tanta gente que se candidata a essa vaga, que, às vezes, a melhor pessoa para a vaga não vai ser necessariamente quem acumulou a maior bagagem técnica, mas quem vai se dar melhor ali no dia a dia da empresa com os processos, com a maneira de trabalhar. Então, é uma questão a se considerar também. Né?
E se a gente, agora olhando, mudar completamente o ponto de vista aqui, o que a gente pode falar e que conselho a gente pode dar para donos de agências?
Ai, ai, ai.
O silêncio constrangedor.
Não, eu acho que a primeira questão é ser acessível, né? Eu acho que...
Mas acessível de verdade.
É.
Tipo, posso chegar até ti, falar, saber que tu vai me escutar e alguma coisa acontecer depois disso, né? Porque acessibilidade por acessibilidade...
Não,
não que coisa... alguma coisa acontecer porque, ou não também, né?
É que... Mas é que seja alguma coisa acontecer, uma palavra sincera de dizer, eu não consigo, eu tenho limitadores, eu não vou conseguir te ajudar, entende?
É porque não significa que se tu der um feedback de alguma coisa que tá ruim, aquele negócio vai de fato mudar.
Não,
porque às vezes
precisa,
tem um milhão de coisas que...
Mas coisas reais.
Vou te dar um exemplo, um diferencial, eu acho que teu como líder, assim, foi que tu trazia pra gente a situação de tipo, olha, isso eu consigo, isso não consigo.
É, ele era,
isso
dá transparência,
né? Mostra que tu te importa em pelo menos me dizer o que vai acontecer, entendeu? Então, eu lembro que a gente até, em reunião pequena, a gente tinha um momento de, inclusive, tu mostrar pra gente alguns indicadores da empresa, trazer algumas coisas financeiras. E as empresas, até, principalmente agência pequena, às vezes não tem isso, assim. Tem uma caixa preta, assim, não pode saber como é que tá, não pode, sabe? Mas aí depende do líder, eu acho, de quem tá encabeçando a cultura da empresa, como tu lida com as pessoas. Então, eu acho que, por exemplo, que a gente só construiu essa relação que a gente construiu, por exemplo, pela tua acessibilidade, pela tua empatia. Entende? Pela troca que a gente tinha liberdade de conversar contigo, né? Pelo que tu trazia de informação da empresa, te preocupava em adiantar as nossas perguntas e trazer o que estava acontecendo. Então, acho que isso é uma baita dica pro líder, assim, ser acessível, que nem tu falou, de verdade.
Porque é
muito fácil. Só que isso não se manifesta só em dizer estou disponível, isso se manifesta em tu te preocupar em trazer os indicadores da empresa, pensar no que tu pode dividir, o que tu tá disposto a dividir ou não com a galera, até onde a galera tem que saber ou não, é legal, né, saber a mais. Como que tu vai... Se tu vai ter momentos de integração para além, que vão criar esse conforto, vão criar essa recepção, de fato, pra pessoa. E até tinha uma coisa, tu dizer, tô disponível, né, mas tu trabalha numa sala fechada. Como é que tu vai ter essa relação? Como é que a pessoa vai se sentir à vontade, de fato, pra te acionar, sabe? Então, acho que isso é um ponto importante. E o outro ponto importante, eu acho que é do que a Isa trouxe, assim. Pensar menos no técnico. É claro que, às vezes, a gente precisa de alguém que já tenha um conhecimento técnico, né? Mas que isso não seja a regra, que tu possa pensar num processo em que a empresa ajude a pessoa a amadurecer e tu possa pegar, de repente, uma pessoa que tem mais match comportamental e aí tu ajudar ela com o técnico, sabe? Isso faz muito mais sentido. Porque daí eu vejo que a empresa contribui até para a expansão da empresa, para os objetivos da empresa, do que ficar patinando, às vezes, com pessoas infelizes, porque tu quer cobrar o que... Às vezes, tu quer cobrar comportamentos de alguém que tem conhecimento técnico, mas que a pessoa não tem maturidade para atender a necessidade, atender ou mete com a cultura da empresa. E aí começa a ficar uma bagunça a empresa, sabe? Começa as pessoas a não trabalharem em equipe, começam a aparecer disfunções, sabe? Infelicidade de quem contratou, de quem tá atuando ali, mas daí a pessoa não sai porque a pessoa é acomodada, tu não demite porque tu precisa de gente, e aí começa a se instaurar o caos, assim. E para quem trabalha esse clima é muito ruim. É muito, muito ruim mesmo.
E uma pessoa errada estraga o time, né?
Bah, demais, sim. Demais. Assim.
Senti um clima no ar.
Não, é complicado mesmo. Assim, trabalhar com quem... Não vou dizer nem não gosta, né? Porque às vezes não é que a gente não goste da pessoa, mas às vezes tem algum atrito, alguma coisa. Santo não bate, né? Que nem a gente diz. E aí? Ainda mais em agência, que geralmente tu tem, às vezes, a tua dupla ali, quem trabalha mais diretamente contigo, quem atende os mesmos clientes, quem tem demandas integradas, né? E aí? Como é que tu vai trabalhar com uma pessoa que tu não vai muito com a cara? É difícil.
Hoje,
é complicado.
Hoje eu vejo que esse é o maior desafio, assim. Até porque eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz, que foi coordenar pessoas. E eu vejo que o papel do coordenador tá me exigindo muito mais uma coisa que eu não pensei, assim, que... Enquanto analista, que eu ia ter que desenvolver, que é entender sobre pessoas. E sobre pessoas de perfis diferentes. Uhum. Sabe? Então, eu tenho algumas ressalvas, assim. Eu acho que é necessário uma certa diversidade de pessoas de perfis. E é o papel do líder entender como integrar essas pessoas. Porque não quer dizer que essas pessoas tenham jeitos diferentes, né? E às vezes eu acho que até o ranço que a gente tem de certas pessoas é falta de uma estrutura, de uma integração bem feita, de um processo de interação entre equipes, de repente, melhor estabelecido. Então, o papel do líder, da pessoa que, né, gere uma equipe, cara, é muito importante. E ainda mais quando a gente tá falando de uma agência pequena, assim. Agência pequena até é um pouco mais tranquilo, porque são menos pessoas, né? Quanto maior a agência, mais difícil é. Mas estudar sobre pessoas. Isso não... A gente vê que, assim, donos de agência comumente estudam sobre mercado, sobre gestão financeira, a parte administrativa, mas não dedica tempo suficiente para estudar sobre pessoas, sobre gestão de pessoas, sabe? E aí acaba que vira um chefe, não um líder. Então, e aí isso acho que tem tudo a ver com o sucesso e insucesso, assim, do trabalho em equipe, das metas alcançadas ou não do negócio, sabe? É, eu acho que é uma coisa bem importante que passa despercebida, assim. Até pelos depoimentos de amigos, assim, não necessariamente eu, mas que eu vejo de amigas me trazendo problemas e coisas que são absurdas, assim. E toda a origem do problema é o dono da agência não tá nem um pouco interessado em gerir pessoas, sabe?
Mas o problema quando chega a ser o dono da agência é mais uma agência pequena mesmo, né? Porque uma agência grande aí com o dono da agência mesmo... Ele faz alguma diferença na operação?
Faz, porque ele estrutura tudo. Ele determina pra onde vai investimento, orçamento. Isso eu acho que também tem diferença, assim. Porque pra virar grande, um dia foi pequeno, né? E aí, essa construção desse caminho vai depender dos valores que quem tá criando o negócio tem, entende? Eu acho que reverbera, assim. Porque se entra alguém que tem um perfil muito diferente do que o dono pensa, cara, é difícil que consiga construir algo de valor, assim, se os pensamentos não estão alinhados, se os valores não estão alinhados, sabe? Mas eu entendi o que tu quer dizer. Depois de um certo ponto que o dono quer ou não...
Mas é que o dono, ele acaba sendo missão, valores e...
Missão, valor e...
Esqueci a outra.
Visão?
Visão. O dono acaba sendo isso.
Uma representação.
Exato. Então... Claro, a gente não pode falar, o fulano de tal não faz tal coisa, mas...
Eu acho que depois que a empresa pega certa maturidade, o legal é que existe uma auditoria, querendo ou não, porque existe uma equipe de RH montada, existe uma equipe de, sabe? Então, é mais difícil pro dono pintar e bordar simplesmente o que quer, só se o cara for muito... trouxa.
Escroto.
E as pessoas forem muito cagadas de medo.
Vamos usar o teu exemplo. Qual é o contato que tu tem com o dono da agência onde tu trabalha hoje?
All hands. Então a gente tem um momento em que todo mundo tem... em que ele fala com todo mundo, tira dúvidas. Todo mundo pode abrir o microfone e perguntar direto pra ele as coisas.
E acontece?
Acontece uma vez por mês. É sagrado. A empresa para. E eles trazem, assim, KPIs, indicadores financeiros. Qual é o pipeline de clientes, se vai entrar, se não vai entrar, qual é a previsão.
Faturamento,
rentabilidade da empresa, do lucro, traz tudo, sim,
números. Essa transparência é uma coisa que a gente sente muita falta.
Sim.
O mercado sente muita falta.
Com certeza.
Tipo, eu vejo números que eu tô trazendo pro lugar que eu trabalho, mas...
Tu não sabe o todo.
E aí...
Não, a gente que trabalha com venda, né? Claro. Aí a gente acaba sabendo quanto a gente tá gerando ali, quanto tá vindo no Analytics, esse tipo de coisa. Mas às vezes o faturamento da própria empresa, da própria agência...
Não é isso.
A gente nem fica sabendo. A gente não sabe que lucro o nosso trabalho tá gerando.
É, tu sabe até como incrementar, tu sabe como ajudar a empresa a faturar mais, se tu entende isso.
Porque se a empresa fatura mais, eu, consequentemente, vou estar ganhando mais. Então, é importante eu saber o que tá acontecendo.
E tem uma outra coisa legal lá, que tem uma iniciativa, assim, que chama Café com Ideias. Não é nem Café com Ideias, na verdade. É uma outra iniciativa em que tu tem, uma vez por mês, um momento com alguém e existe um volume de inscritos. E aí tu toma um café, né, nesse caso agora é online, mas antes era presencial, e tu podia conversar, assim, então, sei lá, ó, gente, tá aberta a agenda de encontro com o CEO, com, né, o café, com dono e tal. E aí... Pá!
Mas ficou...
Abriu!
Ficou imperceptível.
Mas, não! Mas não, café com o Mark Zuckerberg...
Mas é muito legal, assim, porque tu tem essa oportunidade, sabe? De falar, sei lá, sobre a vida da pessoa, perguntar...
Que massa, isso é massa.
O que tu fez que deu certo, que eu posso fazer? Tu pode fazer... Não tem escopo. Tu pode fazer qualquer pergunta. E é legal que o dono tem a chance de te conhecer, né? De conhecer quem tá fazendo a pergunta, porque é um número de pessoas mais limitado. É pensado pra essa troca, assim.
Que legal.
Quantas pessoas tem hoje lá?
Ai, pergunta difícil porque tá sempre crescendo, mas deve estar com mais de 200 pessoas agora, com certeza.
Quando tu entrou, tinha quantas? Tu lembra?
Não lembro. Acho que na casa de 150. Acho que posso estar falando besteira. Não lembro agora de cabeça. Mas cresceu muito.
Né? As agências estão crescendo muito ultimamente. Né?
Cara, na pandemia tudo cresceu.
Exponencial. É.
Bizarro.
E é um problema, às vezes, né? Porque ter um crescimento sustentável é a parte mais difícil. Porque às vezes começa a crescer desenfreado. E aí, se tu não tem processo, não tem documentação. Como que essas pessoas que estão entrando vão conseguir se habituar ao dia a dia sem tu tirar o tempo de quem já está trabalhando na empresa, né? Porque já passei muito por isso. De, tá chegando a fulana, tá chegando a ciclana, tá chegando o fulano, e a gente tem que...
E justamente pelo crescimento exponencial, uma característica muito forte da empresa, quando ela precisa crescer, é puxar pessoas que não estão preparadas para cargos que elas não estão prontas. E aí a tua função é, se tu tem interesse na sobrevivência do teu negócio, é tu capacitar essas pessoas.
É verdade.
Então entra muito com aquilo que a gente falou, sobre pensar não necessariamente no técnico, mas no comportamental, porque tu vai precisar em algum momento ensinar a pessoa o técnico, alguns pontos mais nesse sentido, sabe?
E fora que também é muito importante a própria pessoa ter um entendimento de que se quer seguir pela carreira de gestão, né, pelo lado da gestão ou pelo lado de especialista técnico, por exemplo, né, que foi uma pergunta que eu ouvi quando eu estava trabalhando na empresa. Então, ter essa liberdade para escolher, porque embora a gente sempre acaba associando cargos de liderança a um avanço na carreira, né, como se o objetivo de todo mundo
fosse ser
líder. Não é. Às vezes a pessoa quer ir pelo lado de especialista técnico dessa questão.
E quer ter oportunidade, quer crescer igualmente.
Eu acho que está muito ligado, a cabeça está assim, tipo, eu quero receber mais, né, eu quero ter um upgrade de salário, então eu tenho que crescer. E onde é que está o ponto óbvio do crescimento? É tu virar um gerente, um gestor? E é por isso que muita gente fala que quer crescer na carreira, quer ser um coordenador, quer ser um gestor, porque no final não é que ela deseja ser um gestor, ela deseja ter um salário melhor.
Bem junto.
Então falta um pouco de clareza também, eu acho, até da própria... Talvez seja clareza dos dois lados, né? É a empresa deixar mais claro que existem possibilidades diferentes, né? E a pessoa também ter mais clareza e ser mais transparente com aquilo que ela quer. Então, o que eu quero não é ser um gestor, eu quero é ter um salário melhor,
E às vezes acaba também tendo uma falta de entendimento sobre o que fazer com essa pessoa que quer ser especialista técnico, né?
Porque... Tem empresa que não tem essa possibilidade.
Exatamente. Um líder é muito mais tranquilo de entender onde é que tu vai alocar
ele. Já tem
ele,
um caminho desenhado.
Quais que vão ser as funções. A questão do especialista... Tu vai ter que entender de que maneira essa pessoa vai atuar. Se ela vai cuidar dos próprios clientes ou vai estar mais no lado da orientação das pessoas novas da equipe, por exemplo, de desenvolver essas pessoas.
Se vai
atuar
em dupla, complementando a capacidade de gestão do líder.
Exatamente.
A parte mais técnica.
Eu digo até mais, assim, pensando com cabeça de gestor, é que retorno que essa pessoa vai trazer para justificar ela assumir o papel
tanto
desse.
Quanto.
Porque é muito bonito. Pega a pessoa aqui, ela quer ser um especialista, às vezes ela até tem conhecimento para isso tudo. E tu vai colocar ela num cargo ali, vai pagar um salário maior, vai ter um custo maior de operação, a troco do quê? Que retorno, porque ela vai ter que se pagar. Então, se ela vai ocupar um cargo a mais, ela precisa transformar essa posição dela em mais dinheiro para a empresa, até para a empresa conseguir pagar o salário que ela está recebendo a mais.
Esse ponto de vista é muito interessante, porque a gente não tem.
Não.
Então, é muito legal você estar trazendo isso.
Eu tenho duas coisas para trazer em função disso. É mais fácil ou mais difícil crescer em empresa pequena?
Eu acho É, eu acho que é mais fácil crescer uma empresa pequena.
Mas tem um limitador, né? Chega uma hora que, tipo, o negócio é pequeno. E, de repente, o que tu quer não tem essa oportunidade ali.
Ah, então, tu tá falando... E aqui, tu fez essa pergunta pra mim? Tu fez essa pergunta pra mim? Eu pensei com a cabeça de negócio, assim. Tipo, assim, que é mais fácil eu fazer uma empresa pequena crescer ou uma empresa grande crescer?
Ah, tá.
Mas agora eu entendi tua pergunta. É crescer dentro de uma empresa.
Dentro da empresa,
assim, é. Sim, não.
O que é mais fácil? O que é mais difícil?
Eu acho que depende muito da empresa. Eu acho que daí entra aquela história que a gente tá falando lá no começo de tu entender qual é a estratégia da empresa e levar essa pergunta, né? Uhum. Tu pensa em crescer como profissional? Eu acho que para o profissional, o melhor para ele que quer crescer é encontrar uma empresa pequena que também queira crescer.
Uhum. Uhum. Com certeza.
Porque se eu tô começando agora e eu quero crescer, eu encontro uma empresa que quer crescer, a gente vai crescer junto. Eu vou lá, dou meu melhor, cresço, a empresa vai tendo mais clientes, ela vai crescendo, vai tendo mais oportunidades, e eu vou evoluindo junto com as oportunidades que vão sendo criadas. É um modelo perfeito. Por quê? Porque se tu tá dentro de uma empresa pequena que não quer crescer, tu vai ficar eternamente dentro de uma bolinha que tu não vai ter pra onde crescer. Tu vai começar a ficar maior que a empresa e não vai ter pra onde evoluir.
Ou a empresa pequena que tem uma má gestão e não consegue crescer daí também, né?
Também. Aí, às vezes a empresa tem uma má gestão, ela até quer crescer e não consegue.
Ela quer crescer, mas não consegue.
Já dentro de uma agência grande, aí vai depender muito do momento da agência também. Se ela já é uma agência mais estabelecida, eu acho muito difícil crescer, porque daí todos os cargos para onde tu poderia crescer já estão ocupados.
A não ser que ela venha em crescimento exponencial.
Mas daí é uma empresa crescendo, né?
É, mas é que pode ser uma empresa grande que tá
crescendo.
Tá crescendo mais ainda.
Então mas eu acho mais fácil, mais certeiro, uma agência pequena que tá crescendo. Só que dá mais trabalho.
É que eu acho que numa agência pequena tu tem mais oportunidade de contribuir. Né?
Uhum.
Participa também mais dos processos, tu acaba estando mais próximo de pessoas que estão ali numa hierarquia maior, uhum, por assim dizer, mesmo que seja essa questão horizontal, né? A gente acaba ainda tendo profissionais mais sênior do que os outros. Então, eu acho que tu consegue te envolver mais em todas as etapas do processo, e isso pro desenvolvimento do profissional é maravilhoso, né? Porque tu realmente começa a entender os objetivos por trás do teu trabalho.
E pra oportunidade surgir, né?
Você
tem contato direto com a pessoa que tá gerindo tudo.
Uhum.
Então, se tu tem um potencial e tu tem algo a agregar, é mais fácil de ser notado, né? Uhum. Do que numa empresa grande. Porque daí passa por muitas instâncias a decisão, de fato, de crescer ou não, né?
É, porque os cargos em agência maior, de hierarquia maior, acabam não estando lá no dia a dia, né? Não... De certa maneira, acaba não vendo as pessoas que fazem aquele trabalho.
Claro.
E tem um orçamento da empresa que se divide entre orçamento de áreas, que se divide entre orçamento de times. Então, de repente, tem uma oportunidade, as pessoas sabem, elas reconheceram, mas não tem muitas outras regrinhas criadas, entende? Que tu precisa ter um check para tu poder ter essa oportunidade de fato concretizada, né? Na empresa pequena, não. Se o gestor decide que criar uma oportunidade para ti, ele pode fazer isso, né? É mais fácil dele fazer isso.
É verdade.
Agora, outra coisa de estar numa empresa que está crescendo também, tu tem que estar disposto a... E tem que estar... Não é disposto também, é saber se adaptar muito fácil a diversas situações, né?
Resiliência.
É, resiliência, mas eu até não sei se resiliência é a palavra certa, mas é... Sei lá, tu vai trabalhar numa empresa... A Mateada. A Mateada nasceu para ser uma agência de SEO.
Uhum.
Do nada, ela começou a fazer link patrocinado. Então, quem tava lá naquela época teve que se adaptar.
Não,
tipo, deu um... Sabe? Agora...
Teve uma época que teve social, né?
Teve uma época que teve social.
Social
depois
design.
Teve
conteúdo.
É. O Denis um dia acordou, vamos vender social. Deu social também. Aí, daqui a pouco, não vão mais vender social. E aí, tu tem que pegar aquelas pessoas que estavam ali em social e botar aquelas pessoas em outros lugares. E isso é uma mudança. Tipo, a pessoa que tá inserida dentro de uma agência que tá nesse momento, ela tem que estar disposta a essas mudanças.
É aquilo
mudanças.
Daquele papo, tipo, entendeu? O que tu é disposto?
Isso.
Tipo, entrei querendo ser...
Mas eu acho que não é só disposto também, o que eu tô querendo dizer é que a pessoa tem que ter essa qualidade, digamos assim. Essa coisa meio... É, isso. Adaptabilidade muito boa. Porque se ela não tiver, ela não conseguir ser uma pessoa que vira a chave rápido, ela não vai conseguir parar nesse lugar.
Não, e o mercado busca cada vez mais pessoas que sejam assim, né? Tipo, tu já percebe que tu precisa estar sempre atento e entender, tá? Tem que reagir, mas de tal maneira. Isso é uma coisa que eu percebo bastante.
A Matiada mudou muito em...
Caralho.
Nesses 9 anos. Era pra ser só agência SEO. Depois começou a fazer link patrocinado. Depois começou a fazer conteúdo e aí redes sociais. Daí desistiu das redes sociais. E depois...
A finaleira, qual é que foi?
Aí a gente tava fazendo...
Mais conteúdo, certo, né?
Conteúdo.
Pra blog?
Pra blog.
É. Conteúdo pra blog com SEO e link patrocinado de apoio.
Isso. Que eu acho que são 3 áreas que se conversam muito, né?
Sim.
Então, faz sentido ficar mais ali no núcleo, né?
Até que não é mais uma agência. Ah.
Amém. Agora virou um podcast.
Tá, agora.
Qual falar. É o próximo momento da Machado?
Ih, olha aí.
Ele vai ir. Ai, a gente vai ficar com o estúdio.
Já tem um próximo passo aí, mas... Eu conto pra vocês
essa.
Depois, a hora que não tiver mais gravando. Não, não posso falar
depois,
agora.
Depois, tá, deixa.
Depois.
Deixa que depois eu...
Depois eu falo pra vocês. Pra gente encerrar, então, e eu quero daí criar um gancho aqui, até porque que a Machada acabou. Tem um tópico aqui que tem tudo a ver com isso, que são clientes legais versus clientes chatos.
Cara, isso é complicado.
A agência pequena, tu tem que engolir sapo, né?
Porque o negócio é grande também.
A agência é grande também. E é mais
sapo. Às vezes até
também.
Mais.
Um sapo maior.
Às vezes até mais.
É. E o sapo tem que engolir de vários lugares. É.
É que na agência grande tem a questão do alinhamento, né? Aí às vezes dá umas faltas de comunicação, assim, uma coisa do tipo... E, enfim, aí como é que tu vai defender o teu ponto de vista se não foi tu que falou com o cliente num primeiro momento, né? Então, às vezes,
sim,
em agência
tem que aceitar,
grande,
só vai.
É que daí bate na porta a maturidade da gestão, né?
Exatamente, Bruna Teste.
É, mas aí vocês estão focando num problema interno, né?
Isso.
Mas tem o cliente mala mesmo,
tem,
né?
Tem, claro que tem.
Tá, cliente, tipo, que acha cliente que sabe mais que o especialista.
Quer dar pitaco. Eu quero que em tal campanha tu coloque X de orçamento, mas amigo,
tem o perfil do cliente que ele quer fazer o trabalho por ti, então ele altera o budget das campanhas.
Sozinho, vai lá, só altera.
Ele nem avisa.
Bota a palavra, gente, que enfia a palavra-chave, tira a palavra-chave.
É o cliente que ele não contratou uma agência, ele contratou uma equipe
um
de estagiário.
E é complicado.
E aí, do nada, umas coisas muito loucas.
Tem o cliente que tudo tá bom?
Nem.
Tu faz uma mega apresentação.
Esse é ótimo.
Não tem dúvidas, não tem considerações. Mas esse cliente tem um problema também. Tu manda as coisas pra ele fazer e não
volta. Faz. Não,
Ele também não tá indo. Legal mesmo é ter um cliente, né, engajado, que te dê uma liberdade pra tu fazer o teu trabalho. E que, principalmente, acredite no teu conhecimento, né?
E
porque
troca,
tem muito cliente que acha que ele sabe mais que tu, né? Então, um cliente que... acredita que tu realmente é especialista naquilo, mas que também tá disposto a contribuir, né?
Sim.
Porque, enfim, se não é um trabalho em equipe, não tem como fazer, né?
E eu acho que isso é o principal. O cliente entender que a gente é uma equipe. Eu não posso fazer
não
nada
é,
sozinho.
Não é vocês e eu.
É, a gente
a
tá
A gente
junto,
quer as mesmas
cara.
Coisas,
eu,
né?
Me ajuda isso. A te ajudar, sabe? É uma coisa que eu Exatamente. Sempre acabo falando. É uma coisa manjada, mas tipo... eu preciso que tu me dê ferramentas pra gente crescer juntos.
Preciso que tu confie em mim, que tu acredite, que tu permita que eu faça testes.
Exato,
que eu possa estar errado. Que tu me permita isso.
Permita isso.
Porque é a pior coisa, quando tu começa a ter
medo
de arriscar com o cliente, porque daí tu cai num marasmo. Tu não, assim, tu não vai assumir o risco, porque o cliente, ele gosta de apontar o dedo, de te culpar, de te cobrar. Então.
Exato.
Mas assim, eu particularmente, eu acho que o cliente ideal, ele depende do teu momento. Eu cresci muito com cliente cascadura.
Sim, é a melhor escola, é a faculdade.
Tipo, eu não digo o mal educado, tá? Eu digo
o que não
cliente
faz,
que é crítico.
Vezes.
Eu adoro o cliente que é crítico. Eu sei que ele vai me ajudar, é doloroso.
Mas que ele te dá um retorno.
Sim, e tu constrói coisas muito mais legais quando ele é crítico, sabe? Então, é um perfil de cliente que eu gosto, assim. Mas não é todo mundo que gosta, né? Acho que o ideal é ter um mix, assim, de clientes. Aquele que é mais tranquilo.
Sabe
aquele que grita mais. Aquele...
E o cliente sumido, vocês não falaram também, que é o cliente que tu, nem que tu tente apresentar pra ele.
Eu não quero nem falar nomes, mas
olha. Tu lembra de quantos tinha uns clientes que, tipo assim, a gente tava entregando, tipo assim, precisa implementar isso. Ele tava pagando meses e o cara não implementava, não fazia. Tipo, ele simplesmente pagava, eu não sei por que
ele pagava. Sumido. É, com certeza, eu sempre tenho na cabeça que é, se ele tá pagando é porque o resultado positivo ele tá tendo.
Sim,
agora,
claro.
Poderia estar muito melhor, né, se ele
se envolvesse.
Se ele se envolvesse. Eu já vivi com um cliente sumido.
É.
o cliente, sei lá, não responde e-mail, não,
nada. A gente tinha que ligar pra loja e ele... entrar no site, como se a gente quisesse comprar. Oi, fulano de tal tá aí, a gente queria falar com ele uma coisinha rapidinha aqui, aprovar um textinho aqui. Acontece.
Rola, acontecia.
Né? E aí, passamos por tudo?
Por tudo, eu acho que não, eu achei que a gente tava no começo.
Eu acho que tem um universo, parte, tem todo um universo.
Qual universo?
Não.
É.
Eu acho que se fosse só falar de cliente, já teria um podcast inteiro.
É, podcast. Só como lidar com clientes.
Ó, mas a gente não falou de tortada na cara, que rolou na agência.
Conta história.
Gente bebinha no final do expediente.
É verdade. Eu falei no começo que eu ia falar do Bruna Vencedora aí, a gente, eu tava esquecendo.
É verdade, olha só, ficou o gancho lá do início. Ficou o gancho.
Encerramento.
Encerramento, isso aí.
É que a memória é muito melhor que a minha.
Muitas Brunas caíram na mateada, eu não sei por quê. Recrutadores, né, Denis, Karina.
Lembra que a gente tinha uma parede adesivada com várias palavras
de
que
marketing tinha a ver. Digital.
Empreendedorismo, ads, Google, as palavras que faziam parte do nosso dia a dia. Tinha várias lá, e aí uma das palavras era
Brunas. Eram três Brunas em certo momento.
E sendo que eram 10 pessoas na agência, né?
10 pessoas, então
a gente tinha 30% de Brunas.
De Brunas. E aí, sendo duas germinianas. E aí rolou. Que tinha daí o e-mail que a gente, né, tinha que definir.
Né, Bruna@mateada.
E-mail com o primeiro nome, que é uma grande vantagem de agência pequena. Tu tem um e-mail que é só o teu primeiro nome, né?
Claro, isso é incrível.
E aí eu me lembro que a B1 saiu da agência. E aí ficou a B2 e a B3, que era a Bruna Cunha e a Bruna Tesh.
E eu sou a 2.
E o Denis, o líder da empresa...
Ficou livre o e-mail... Bruna@mateada.com.
O próprio chefe.
O próprio chefe. Teve um pouco
de liderança, né?
Eu vou fazer um quiz... Parou a empresa.
Trabalhar? Não.
Vamos. Mandou o estagiário ir comprar um monte de chantilly.
Coitado do estagiário.
O Lorenzo.
E o Lorenzo foi muito feliz.
Muito.
Abraço, Lorenzo.
A gente colocou de chantilly nos pratinhos e fez um torta na cara.
Daí eles desenvolveram perguntas sobre a vida da gente.
O Denis pensou em perguntas, cara. Ele fez umas 10 perguntas. E aí...
Perguntas de negócio, perguntas sobre cliente, perguntas tudo sobre...
editorias, né?
Ele explicou. Tudo sobre o universo, né?
Ele explicou, os critérios de...
Isso é surreal.
E aí tem um vídeo de eu levando uma tortada na cara porque a Cunha ganhou.
Que eu ganhei. E aí eu assim, ó... Na cara dela. E eu virei a vencedora, @mateada.com e Bruna@mateada.
Ela tinha dois e-mails. A vencedora, @mateada.com.
Nossa, era maravilhoso.
A cereja do bolo que o chefe também pensou em criar um vencedor, né?
Ele além de tudo pra...
Muito bom. É isso, saudade desse tempo, hein?
Muito legal. E eu não sei se isso acontece ainda, né?
O que, hoje em dia não acontece mais, não tem ninguém aqui.
Não tem agência mais, né?
Isso acontece em outros lugares, tu
será?
Fala?
Será?
É a tortada também... na cara de outro jeito.
É. É difícil, uma coisa que é bem complicada agora, porque a gente tá vivendo isso da pandemia, tá sendo muito complicado em vários aspectos, mas isso de criar laços entre equipe, entre pessoas...
É um desafio, né?
É
muito
mais
difícil.
Né? Poxa.
Ó, eu tô assistindo agora, tô atrasado, sei, mas eu tô assistindo The Office.
Ah, eu ainda nem comecei, Denis, fica de boa.
Ah, então tá. Não,
eu uso as figurinhas.
Eu me identifico com o Michael Scott em vários momentos.
Sim, então, antes de tu te identificar com o Michael Scott, a gente já também te identificava com o Michael Scott, né?
Que bom.
No bom sentido, né? Tem coisas que o Michael Scott não é tão exemplo assim, mas umas coisas boas sim.
E tu percebe que tu vai criando uma empatia, né? Tu vai ficando com pena dele, tu vai entendendo ele.
Por um lado, né?
Bruna tá te afundando.
Já me demitiu duas vezes.
Eu já demiti a Bruna duas vezes, acredita
nisso? Já te vendeu, né? Ele nos vendeu.
Me trocou.
Muito bom, gente.
Te demiti duas vezes, essa foi boa. Mas dentro do The Office, ele tem outros personagens que a gente vai identificando também, né?
Sim, muitos.
É muito bem feito.
É muito, é incrível. Ah, essa série é maravilhosa. Acho que é isso, gente. A gente tem que voltar pra mais um.
A gente continua a conversa nos bastidores, depois volta pra mais um e tem que marcar um encontro.
Isso aí. A gente podia fazer um só pra falar de cliente. Daí a gente
Falar isso. É um ótimo tema. Histórias de clientes, tipos de clientes. Como lidar com clientes difíceis, que é um baita tópico.
Esse de cliente que te dá medo, nossa, eu tenho todo um...
Ah,
Eu tenho umas histórias também.
Bom, então fica também o convite para quem está nos ouvindo aqui, contar a tua história nos comentários aí, o que pode colaborar, quais são as experiências que tu tem aí com a agência. Vocês querem passar redes sociais, o blog pessoal, o canal no YouTube, como é que é?
Olha, tem o meu Instagram, @isadorapago. Ela não posta nada lá nunca, mas talvez se tu me seguir,
sabe aquela pessoa
alguma
elegante,
surpresa vai vir, eventualmente alguma coisa vai vir.
Tu não tinha criado um Instagram de marketing digital pra ti também?
Não.
Não?
Não?
Não,
eu criei.
Não foi a Bruna que criou?
Foi a Bruna que criou e largou, né? Olha só, expondo.
Bate aqui.
É coisa de geminiana tem? Começar projeto se não terminar. Não, mas é complicado. Tá
que
complicado
horas?
Terminar qualquer projeto.
Que
agora,
horas
gente?
Eu vou fazer isso?
Tu também tinha criado uma que...
Uhum. Mas deixa aí, Bru, deixa aí.
O importante é que tá no ar.
É verdade.
Já,
no ar,
já tá com arroba.
Gente. Me siga no Instagram, @bruteste. Vou explicar o teste.
T-S-C-H,
tu lembrou?
Vai estar no título.
É, vai estar por aí
vai
em algum
tá
lugar.
Descrição.
E também conecta comigo lá no LinkedIn. A gente também pode criar alguma relação por lá.
Cara, o LinkedIn eu nunca divulgo. Eu nem sei meu LinkedIn. Mas é meu nome? Instagram é meu nome? É. Bruna Zecunha, meu Instagram. E o meu LinkedIn é Bruna Zetterman Cunha, será?
Tu encontra.
Assim,
hoje em dia a gente encontra.
Acho que tu
encontra.
Esse é pelo da Mateada e eu vou estar ali.
Me manda um convite, me pergunta me sobre ela que eu te mando.
Isso.
Me manda que eu vou colocar no post
tá,
dessa
top,
publicação aqui. Eu
tá,
coloco
cê,
os,
tá
ótimo. Os
show.
Links lá.
Me procurem.
Muitíssimo obrigado pela presença de vocês.
Eu adorei esse encontro,
papo
galera.
Muito legal.
Obrigada.
Mas,
posso falar uma coisa? Toda vez que tu me convida pra alguma coisa, eu me sinto recontratada por ti.
Ah, ela não para de ser puxa-saco, né?
Eu tô sentindo.
Ah, mas o Denis é o único chefe que vale a pena ser puxa-saco.
Ah, dá vontade.
Assim como o Michael Scott é o world's best boss.
É.
Tem que vir a caneca.
Tem que vir a caneca, é verdade.
Tá aí. Tô querendo uma caneca dessa. Se inscreve no canal, deixa teu like aí, dá o teu comentário também. Manda isso pra alguém que tu conhece, alguém que trabalha em agência ou gostaria de trabalhar em agência. Ou melhor ainda, conhece algum dono de agência, manda esse podcast pra essa pessoa.
Que tá
em anônimo.
Isso, em anônimo. Vai ser muito importante pra ela, tenho certeza que vai aprender muito. E a gente se vê com... Como é que é? Eu tinha falado
com as pessoas especiais na próxima,
na próxima edição.
O nosso vai acontecer
na terça-feira. Se quiser que a gente
volte,
comenta aí, tá?
Gurias na quinta.
É.
Até mais, até a próxima.